Tome a sua Bíblia, por favor. Eu gostaria, eu não sou muito desse exercício, mas, por exemplo, nós vamos ler a palavra, temos uma dinâmica antes da mensagem, permaneça de pé para lermos a Bíblia. Aí a gente lê, aí depois eu digo uma palavra e você se assenta e eu continuo de pé. Não tenha muita pressa para essas coisas assim. Fique tranquilo, espere ser orientado pela direção que está no altar. Você tem uma Bíblia, diga amém.
Amém.
Por favor, dois textos. Salmo de número 9. Salmo de número 9.
Oh, aleluia.
Salmo de número 9. Versículo de número 17. Salmos de número 9, versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém.
Amém.
Quem não tem uma Bíblia nas mãos, ouça com atenção. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Vou ler novamente. Os ímpios, ímpios aqui são pecadores, todos aqueles que amam e cometem o pecado em todas as suas esferas e manifestações, sem exceção. Eu vou ler de novo. Os ímpios serão lançados no inferno, todas as gentes que se esquecem de Deus. Segundo texto, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 16, versículo 22. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Todos encontraram, digo amém. Mateus, Marcos, depois Lucas, está no Novo Testamento. Se tiver dúvida, comece por Mateus, vai passando folha por folha. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Amém. Estejam assentados. Deus seja louvado por sua palavra. Deus lhe abençoe por sua reverência à palavra de Deus. Queridos, ouçam-me, por favor. Existe um assunto na Bíblia que pouco se fala. Pelo menos dois. Ontem eu me referi a um, que era a volta de Jesus. E hoje me refiro ao segundo. A Bíblia tem uma mensagem sobre o inferno. E aqueles que ignoram esta mensagem vivem num mundo de estupidez, arrogância e ignorância sem igual. Se a mensagem do inferno está na Bíblia, E se o próprio Jesus entendeu que deveria se falar sobre o inferno, é porque é importante para todos os homens saber a respeito do inferno. Céu e inferno são dois caminhos que não são fruto da imaginação ou da mente nervosa de crente, mas é o poder da Bíblia, é a palavra de Deus que nos informa. Esses dias, enquanto eu conversava com algumas pessoas sobre o inferno, um senhor muito arrogante, ignorante, estúpido, mal educado, me confrontava quase ao ponto de me bater, quase ao ponto de me agredir. Vocês crentes são os loucos. Inferno não existe. Onde já se viu? Como é que pode o inferno existir? Isso é coisa da cabeça de vocês. E ele resistindo àquela palavra, à nossa conversa, ele estava por ali quase que sem ter sido convidado, mas intrometeu-se, depois o assunto se tornou sufocante demais para ele. Aí ele olhou para mim e disse assim: se o senhor me dá uma prova de que o inferno existe, a partir de hoje eu vou acreditar não só no inferno, mas também no céu. E eu disse: então eu vou lhe dar uma prova que o inferno existe. Perguntei para ele: o senhor tem uma lixeira na sua casa? Não, o senhor tem uma lixeira dentro do seu banheiro? Ele diz: é claro que eu tenho uma lixeira no meu banheiro. Eu falei: graças a Deus, imagine o seu banheiro ser uma lixeira. O que não seria o seu banheiro? Perguntei para ele: o senhor tem uma lixeira, aquele pequeno lixo de cozinha? O senhor tem uma lixeira dentro da sua cozinha? É claro que eu tenho. E eu perguntei para ele: o que você joga nesse lixeiro? E ele disse: eu jogo tudo que não presta, tudo que está estragado, tudo que está vencido, tudo que já foi usado, tudo que está fedido, tudo que está apodrecido, eu jogo no lixo. Ah, que interessante. Então quer dizer que a sua cozinha é uma cozinha limpa, uma cozinha asseada. O senhor tem um lixo geral na sua casa? Aquele lixo na frente da casa que o senhor deposita todos os outros lixos para que o lixeiro leve embora para o aterro sanitário? O senhor tem um lixo geral na sua casa? É claro que eu tenho. Falei: pois aí está a maior prova de que o inferno existe. Se o senhor, que é tão estúpido e mal educado, sabe como deixar uma casa limpa, imagina Deus. Imagina Deus. Se o homem que acha que uma casa suja é uma casa impossível de se viver, limpa a sua casa e o que não presta ele joga fora, da mesma forma é a existência do inferno. Porque o inferno é a lixeira do universo. E tudo que não presta nessa terra, um dia vai ser jogado no inferno, para que só fique aquilo que está limpo diante de Deus. Se o que eu acabo de dizer aqui esta noite, meu irmão, não te preocupa, levante a sua mão e glorifique a Deus. Porque o maior milagre que Deus pôde realizar na sua vida foi um dia te livrar do inferno. Quantos podem glorificar ao Senhor? Porque o céu nos espera. O céu te espera. Mas se o que prego esta noite te preocupa, esta é uma boa noite de salvação para a sua vida. Porque se os teus passos não caminham para o céu, sem dúvida alguma, tu estás caminhando para o inferno. A mensagem desta noite tem endereço certo. Na verdade, eu estou esta noite me dirigindo a três classes de pessoas aqui. Que me ouvem de perto, que me ouvem de longe, que me ouvem dentro de suas casas à distância, mesmo que escondidos da multidão, mas alcançados por este excelente equipamento de som. A mensagem que prego aqui esta noite, ela tem a direção para três classes de pessoas. Em primeiro lugar, eu prego aqui esta noite para todos os ímpios, para todos os pecadores, para todos aqueles indivíduos, homens e mulheres, que vivem uma vida promíscua, que faz esposa chorar por causa de suas amantes, que faz esposo chorar por causa de seus amantes, que coloca vergonha na cara dos filhos e os deixa sem moral diante da sociedade pela família que tem, que vive uma vida escrava do diabo, que vive uma vida dominada por vícios, que vive uma vida sem temor, que vive uma vida escravo da carne, das paixões, do sexo, da prostituição, das drogas, da mentira, da corrupção, do erro. Todos aqueles que vivem uma vida de pecado, dominado pela mente de Satanás, que faz mãe chorar, que faz pai chorar, que faz esposa sofrer, que faz esposo sofrer, que envergonha a família, que vive uma vida nojenta e miserável, coberto pelo vômito do pecado. A mensagem de Deus é para você, homem, mulher, moço e moça que me ouve, de perto ou à distância: se tu não entregares a tua vida a Cristo, tu vais para o inferno sem fazer curva alguma, porque aqueles que pecam se esquecem de Deus, a única morada que lhe resta é o inferno. Segunda classe de pessoas que me dirijo esta noite são aqueles que já conheceram o Evangelho, são aqueles que já viveram uma vida na igreja, são aqueles que um dia disseram não à prostituição, disseram não ao adultério, disseram não à lascívia, disseram não às drogas, disseram não à mentira, desfrutaram do culto, desfrutaram da palavra, desfrutaram de uma vida junto do altar, mas olharam para trás, abandonaram o seu compromisso com Deus, voltaram a pecar. E a Bíblia diz, a primeira epístola de Pedro escreve no capítulo 2, versículo 20 a seguir, que um desviado é como uma porca lavada, que depois de ter sido banhada, volta a se revolver em suas fezes. É como uma cadela que vomita e volta a comer o seu próprio vômito. Assim é o homem que conhece a Deus e o abandona um dia. Assim é a pessoa que conhece a Deus e desiste dele um dia. Assim diz a palavra do Senhor: ela é melhor nunca ter conhecido do que ter conhecido e abandonado no meio do caminho. Desviados e desviadas que me ouvem, porque não prego só para Engenheiro Qualdas, mas estou pregando diante de duas câmeras, e este DVD vai correr a casa de muita gente um dia, que ouvirão esta palavra. Aqueles que estão desviados, assim diz o Senhor: ou tu te reconcilias hoje com Deus do céu, ou o inferno está de boca aberta esperando a tua chegada. Se o que eu prego não te assusta, então glorifique ao Senhor, porque significa que você pertence a um outro povo. E a terceira classe de pessoas para quem prego esta noite é para a classe de pessoas que renunciaram ao mundo, que renunciaram à escravidão do diabo, amante de uma única mulher, pai de filhos, sacerdote em casa, trabalhador, pai de família, temente a Deus, que caminha de joelhos com a Bíblia nas mãos, que reconhece a moral e uma vida santa, que não abre mão de estar aos pés do Senhor, e que vivem muitas vezes discriminados só porque não bebem, não fumam, não se drogam, aonde a AIDS não comanda, aonde a prostituição não impera na sua família, aonde o adultério não manda, caminham de joelhos com a Bíblia na mão, mas com o rosto voltado para a grande e eterna Jerusalém. A mensagem que prego esta noite também é para você, meu irmão. E assim diz o Senhor: alegrai-vos e regozijai-vos em vosso coração, porque tu não pertences ao inferno, o céu te espera, a morada é eterna ao lado de Jesus, quantos são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A mensagem que prego esta noite fala-nos sobre cinco tormentos que vão vir na vida das pessoas que forem para o inferno. Cinco atrocidades 5 tormentos que dominarão a vida das pessoas que vão para o inferno. Primeiro tormento: as pessoas que forem para o inferno terão que habitar para sempre em um lugar para o qual não foram criados. O homem e a mulher não foi criado para o inferno. Quando o Senhor cria tudo em Gênesis 1 e 31, a Bíblia nos diz que o Senhor cria e vê que era bom. Mas o homem, no seu pecado, na sua ignorância, sua mente dominada pelo diabo, ele peca e fica destituído, separado de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem foi criado para o céu, o homem foi criado para a paz, o homem foi criado para o bem, mas o pecado o distancia de Deus. O pecado é o que nos separa de Deus. E todos aqueles que estão separados de Deus, porque lembrar-se de Deus não é colocar um adesivo no carro, lembrar-se de Deus não é pendurar um cordão no pescoço, porque eu conheço muito bêbado andando pela rua, caindo de bêbado, e na camiseta dele está escrito: Jesus é o Senhor. Já encontrei muitos viciados com bonés escrito: Jesus é o Senhor. Já encontrei muita gente miserável escrito no seu carro: não sou dono do mundo, mas sou filho do mundo, sou filho do dono. Conhecer a Deus, temer a Deus, não é escrever o seu nome numa parede, não é escrever o seu nome num adesivo e colar no carro, não é pendurar uma caricatura dele. Conhecer a Deus é temer, temer por sua palavra, amá-lo, respeitá-lo, servi-lo, andar com ele, ter a transparência, a imagem e a semelhança dele. E eu te garanto que Deus não tem cara de bêbado e nem semelhante de prostituta. Deus não tem essa semelhança, ele não tem essa cara, ele não tem esse jeito. Mas Deus tem uma semelhança e uma cara e um jeito em que ele, toda a sua santidade, busca os santos da terra, busca os fiéis da terra. Pessoas que caminham sem Deus estão caminhando em direção para o inferno. O homem não nasceu para o inferno, o homem nasceu para o céu. Existem pessoas que são tão chiques, existem pessoas que acham que são tão direitas, que se ele estiver andando por uma calçada e encontrar um bêbado de frente, ele desce da calçada e vai do outro lado, porque ele não quer passar perto do bêbado. Existem pessoas que, se encontrar um mendigo, um andarilho, eu acho que deve passar muita gente por aqui, porque a cidade está na BR, ele encontra um andarilho e tem medo de chegar perto, porque o andarilho está fedendo. Tem gente que, quando passa perto de uma casa de prostituição, ele faz a volta na outra quadra, porque simplesmente ele não quer se envolver com aquelas pessoas. Pois se você não entregar a sua vida com Cristo, serão estas pessoas os teus vizinhos do inferno. Será com estas pessoas que tu vais passar toda a eternidade. Aqueles que forem para o inferno morarão, habitarão, sofrerão para sempre em um lugar para o qual não foram criados e nem chamados. O que eu faço, pastor? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23: o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só levante a mão aqueles que têm certeza que o céu lhe espera, porque é para lá que nós vamos. Segundo tormento que virá sobre a vida daqueles que forem para o inferno: eles ficarão para sempre separados, longe da misericórdia de Deus. Hoje, a misericórdia de Deus ainda atua, a misericórdia de Deus ainda trabalha. Lá em nossa cidade temos uma irmã que trabalha só com presos, que trabalha só com presidiários. Ela e o seu esposo fazem culto nos presídios todo sábado à tarde. Vez ou outra eu encontro aquela irmã dando testemunho na igreja, e ela diz assim: irmãos, era um assassino, irmãos, era um traficante, era um bandido ruim, mau, mas depois que terminamos de pregar, ele levantou a sua mão e entregou a sua vida a Cristo. A Aí eu lembro, eu percebo que todas as vezes que ela conta um testemunho, ela diz assim: irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande. Ela sempre usa a palavra misericórdia. A misericórdia de Deus alcançou, meus irmãos. Querido, enquanto nós estamos aqui, a misericórdia de Deus ainda está na vida de muita gente. Está lá, aqui, lá e acolá, aonde estão aqueles mais miseráveis. A misericórdia de Deus está lá. De alguma forma ele está tendo um sinal. Alguém está dizendo para ele: vai para casa, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar da sua família. Mesmo que ele não perceba, alguém está nesta hora dizendo para ele: volta para casa, tua mãe está preocupada. Volta para casa, teu pai está preocupado. O que, que é isso? É a misericórdia de Deus agindo, alertando, avisando. Tem gente que dá ouvido, volta para casa e vive mais 10 anos. Tem gente que não dá ouvido e morre pela faca do inimigo, morre pelo tiro do traficante, morre por causa da sua desobediência. A misericórdia de Deus ainda está atuando, e eu profetizo agora que a misericórdia de Deus está indo na direção dos teus filhos, está indo na direção da tua família, que a misericórdia de Deus vai agora na direção do teu pai, e aonde houver em Engenheiro Caldas uma pessoa que dependa da misericórdia de Deus, que receba esta misericórdia agora, porque a misericórdia de Deus ainda está entre nós. Mas aqueles que forem para o inferno nunca mais terão a misericórdia de Deus a seu favor. Coloque a mão direita no seu coração. Eu vou te explicar o que significa misericórdia. Misericórdia tem duas interpretações. Primeiro, um pobre homem, uma pobre mulher, dentro do coração de um grande Deus. Agora, a palavra misericórdia também significa isso. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Outra vez diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Isso significa, diga assim comigo: eu quero dizer, Deus, não olhe para o que eu sou, mas olhe para o que tu és. Isso é misericórdia de Deus. É Deus olhar para você na sua miséria, no seu erro, e ainda te dar uma oportunidade de você ouvir uma mensagem como essa, porque você já podia ter morrido sem essa e ter ido direto para o inferno. Se Deus está te permitindo viver 30, 40, 42, 46, 50 anos e te deixou de pé para esta noite, isto é a misericórdia de Deus que está te dizendo: eu te poupei para você conhecer a verdade antes que você possa escolher qual destino tomar. Quantos aqui vivem pela misericórdia de Deus? Eu vivo por ela. Terceiro lugar, terceira atrocidade que virá sobre a vida daqueles que forem para o inferno. Deixe-me fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já presenciaram um incêndio? Se você não presenciou, dá uma andada pela BR que você vai ver muitos deles. Que eu nunca vi uma terra queimar tanto. Parece até uma profecia. Às vezes dá a impressão que a gente está se cercando e o inferno está aparecendo. Uma secura no centro-oeste do Brasil de tantas queimadas que existem por aí. Mas deixa eu perguntar, me dá um sinal com a mão. Quem aqui já viu o inferno? Oh, perdão. Quem aqui já viu um incêndio? Quem já viu um incêndio? Você já viu uma casa queimando? Quem já viu? Eu já vi. Já viu um prédio? Já viu? Você já viu um incêndio? Deixa eu lhe perguntar alguma coisa. Existe alguma coisa de bom no incêndio? Nada. Ele com misericórdia. Ele com, ó, o rapaz tá entendendo, tá mais inteligente que alguém aqui. Ó, o incêndio consome. O incêndio destrói, o incêndio aniquila, o incêndio reduz a cinza, o incêndio causa desespero, morte, dor. Você já viu uma pessoa queimada com terceiro grau? gravíssimo de profundidade. Os dedos penduram, a carne pendura, o braço pendura. Precisa de máxima urgência, senão não sobrevive. Quando você vê um incêndio numa casa, você... misericórdia, se o vento soprar ao contrário, vai pegar a casa do lado. Se ele soprar mais forte do que está soprando, vai pegar na outra casa. Incêndios acontecem em São Paulo, daquelas favelas, daqueles amontoados de barraco e de iluminação ilegal. Dá uma faísca, em vez de queimar um só, queima logo 300 barracos de uma vez. É um desespero, é uma loucura. Não há nada de bom no incêndio, a não ser uma coisa. Existe algo, só uma. Pastor, que é isso? Existe. Por mais terrível que possa ser um incêndio, existe no incêndio algo de bom. E o que é, pastor? Quando ele termina.